Que bom que você veio, não é? Apesar do frio, nós temos aí várias pessoas também conectadas. Se você pode estar aqui, não é? Fez a inscrição, esteja aqui conosco. Estou falando sobre a parábola do semeador. Eu tenho aí, hoje eu vou pregar somente uma parte do que eu estava previsto ministrar e vamos encerrar depois. Então, teve a primeira parte no domingo passado, você pode ouvir depois lá no YouTube, e eu vou compartilhar um pouquinho mais e concluirei depois. Primeiro, as parábolas de Jesus, elas estão totalmente focadas em transmitir a mensagem do reino dos céus, ou do reino de Deus, como é usada no Evangelho de Mateus. Se você ler principalmente Mateus no capítulo 13, você vai encontrar ali uma sequência de palavras. E a parábola do semeador, alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem que possivelmente quando Jesus estava falando à multidão, mas comunicando especificamente para os seus discípulos, ele possivelmente estava vendo que alguém estava semeando ou lançando a semente no campo. Existiam duas formas no primeiro século, principalmente, de lançar a semente. Uma era lançar de forma aleatória com as mãos, a outra era colocar uma bolsa, sementes dentro com um furo embaixo, enquanto o animal circulava, não é? As sementes iam caindo e, obviamente, que aquele que lançava ao vento, umas caíam no lugar certo, outras caíam, não é? em diferentes lugares. E Jesus tem um objetivo ao falar por meio das parábolas. Eu expliquei bem, baseado no livro de Isaías, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, né, desconstruindo alguns pensamentos que as pessoas principalmente formam sobre quem Deus é, porque Jesus vai dizer assim: olha, os mistérios do reino é dado a vocês. Alguns verão, mas não perceberão, eles vão escutar, mas não vão entender. Então, a parábola do semeador, ela tem um ensino principal, que é falar sobre o ouvinte autêntico e o ouvinte não autêntico. O primeiro ponto é que a semente lançada, ela caiu à beira do caminho. Ora, se o semeador estava circulando e semeando, conforme ele ia semeando e pisando no solo, não é, entre o sulco, né, o lugar onde ele queria ali cultivar, né, as plantas, aquele terreno estava preparado, mas conforme ele ia andando e circulando, aquele terreno ia endurecendo. Conforme aquele terreno ia endurecendo, a semente que ali caía, ela não germinaria, porque o solo estava endurecido. Então vinham os pássaros e roubavam aquela semente, como é explicado, não é? Em Mateus, no capítulo 13, no verso 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. O certo é que nesta parábola nós temos aqui vários tipos de ouvintes. E o primeiro é: essa pessoa recebeu a semente, porém, essa semente não encontrou solo fértil, apropriado para que ela germinasse. Quando nós lemos o ministério de Jesus no Evangelho de Mateus, ou nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos as intervenções de Satanás para que o ministério de Jesus não fluísse. Você percebe desde Mateus no capítulo 1, quando Herodes tenta matá-lo, ele se refugia no Egito. Em Mateus no capítulo 4, quando ele é levado para o deserto, ele é tentado por Satanás, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. em Mateus no capítulo 16, quando ele diz, quando Jesus fala para os seus discípulos: convém que eu vá para Jerusalém, que eu seja julgado, não é, que eu seja rejeitado e morra em Jerusalém. Pedro diz assim: mestre, essas coisas não vão acontecer contigo. Jesus diz para Pedro assim: para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não conhece as coisas de Deus, não conhece as coisas de cima. Então nós percebemos que o maligno, o diabo, sempre tentou se interpor para que os propósitos do Deus eterno na vida de Jesus, no Verbo encarnado, não se cumprisse. Então nós temos aqui a semente semeada neste solo, ou melhor, que cai à beira do caminho, no solo endurecido. Ela não encontra lugar apropriado para germinar, para crescer e produzir frutos. Eu queria que você ouvisse a mensagem da semana passada, não é? Vou concluir depois, mas eu gostaria que você refletisse qual é a condição do solo do seu coração nesta manhã. Qual é a condição do solo do seu coração? Eu, alguns dias atrás, estava ouvindo a história de um jovem sentado na mesa, tomando um suco, e ele falou assim: olha, eu tenho uma frustração tamanha com igrejas, porque quando eu era criança, um tio meu me levava para uma igreja, e ele me forçava a ir, e eu tenho muita dificuldade hoje de entrar numa igreja e mesmo ouvir o Evangelho. Eu gostaria também que você pensasse, você refletisse na quais os fatores, as experiências que endureceram o solo, a terra do seu coração. Porque quando nós lemos esse texto, essa parábola dentro do contexto, nós percebemos que no meio da multidão existiam pessoas com o coração endurecido, religiosos que dominavam a lei e que tinham conceitos teológicos na ponta da língua, não é? Questionavam Jesus. Seguidores próximos de Jesus, apesar de terem visto muitos milagres, em dados momentos ao longo da jornada com o próprio mestre, eles oscilavam na fé. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 15, ou melhor, no 13, onde está a parábola, do verso 53 ao 58, os religiosos e a multidão ficavam impressionados. No verso 54, por exemplo, todos ficavam admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? O poder que fluía por meio de Jesus extravasava a ponto das pessoas realmente ficarem admiradas e até impactadas. Então veja só que havia admiração, porém não havia conversão, em muitos casos. No verso 55, não é este o filho do carpinteiro? Sim, eles conheciam os aspectos humanos, biológicos da pessoa de Jesus. Filho de José o carpinteiro, os seus irmãos, a família dele, estão todos aí. Mas a percepção mais profunda, além da humanidade do Verbo encarnado, se obscurecia diante do olhar natural, tanto dos religiosos, ou tanto dos seguidores que queriam ou seguiam Jesus simplesmente porque tinham uma necessidade de uma cura física, não é? Do pão, porque possivelmente não tinham alimento. E aqui, do ponto de vista teológico, há uma grande questão, porque os aspectos humanos do Cristo eram conhecidos. Ao longo dos anos, formou-se uma teologia em que os teólogos discutiram muito, que é um ponto de tensão entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico é que muitos diziam assim: não, veja só, o Jesus histórico, este personagem que a Bíblia relata, não existiu. Não existiu. Alguns teólogos liberais diziam isso. Os milagres, andar sobre as águas, foram os discípulos que criaram este personagem. Na realidade, esse Cristo não existiu. O outro ponto é o Cristo da fé. O Cristo da fé foi esse que a igreja primitiva construiu, formou. Nós percebemos, através de fontes históricas, que o Jesus histórico existiu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Suetônio Flávio Josefo, historiador judeu, escreveu acerca do Cristo, que ele chamava de Cristo, possivelmente dizendo, confundindo o nome. O imperador Cláudio expulsou muitos judeus de dentro de Roma, porque seguiam o Jesus histórico e o Cristo da fé. Eu não vou poder me aprofundar muito, mas eu gostaria que nós pensássemos em duas coisas. Jesus não é uma invenção humana. A igreja do primeiro século experimentou não somente no aspecto intelectual, cognitivo, mas experimentou na própria vida o poder do Cristo que tomou o nosso lugar na cruz. Este assunto é de extrema importância para nós, porque devemos perguntar nesta manhã: qual é o lugar que a semente do Evangelho semeada, o mundo no meio do caos em Gênesis 1, Gênesis 2, toma forma quando a palavra é liberada? A palavra tem o poder para criar, a palavra tem o poder para redimir, a palavra tem o poder para sustentar. Sentados à beira, ou melhor, a semente que caiu à beira do caminho, ela não encontrou um solo apropriado. O maligno veio e roubou. No verso 58 do capítulo 13, o texto diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade dele. Como está o seu coração? Pode ser que você tenha tido experiências profundas e transformadoras com Deus, com Cristo, mas tenha tido experiências nefastas, frustrantes, com a igreja como instituição, e o seu coração está extremamente fechado, adoecido, ferido. Você não consegue acreditar em absolutamente ninguém. Em Mateus, no capítulo 14, estou lendo o endurecimento do coração no contexto do livro de Mateus. Mateus 14, 28 a 32 diz assim: o Senhor disse a Pedro: és tu, se és tu. Veja que Jesus havia multiplicado os pães, acalmado a tempestade, não é? Agora Pedro, diante desse cenário de milagres, diz assim, porque vê Jesus, que Jesus estava na montanha, ele vem sobre as águas, e Pedro diz assim: se és tu, manda que eu vá ter contigo. Então vem. Ele começa a andar sobre as águas. De repente, o que é que acontece? Ele duvida. Verso 29 de Mateus 14, 29 diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. É possível nós termos crises na vida cristã. Entre crenças e descrenças. A nossa fé pode flutuar. O contexto pode mudar de tempestade para bonança. Está no barco num lugar seguro, ou caminhar pelas águas mais turbulentas da vida em segurança, baseada na convicção daquele que nos convida a sair do barco. Todavia, se mudarmos o foco do nosso olhar, se titubearmos na nossa fé, é possível naufragar. É possível ter crises profundas depois de ter tido experiências prévias que foram transformadoras e impactantes. É possível. Isso cabe no cenário da vida cristã. Isso cabe no contexto da vida cristã. Nós não somos uma comunidade formada de pessoas perfeitas. Nós somos uma comunidade de imperfeitos caminhando na direção da perfeição. Glória a Deus por isso. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe uma coisa que eu acho legal aqui também, quando leio 11, capítulo 11 de Mateus? No verso 20, então começou Jesus a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido. Qual é a mola propulsora da nossa fé? Quais são os reais fundamentos da sua vida cristã? Será que nós vamos viver sempre na busca do milagre? Os pentecostais gostam muito, né? Nós queremos, usar essa frase, nós queremos a bênção, mas não queremos o Senhor da bênção. Milagres acontecem porque Deus reina de eternidade em eternidade. Ele é poderoso. Mas é possível, por exemplo, eu conheço a história de um cara que era um alcoólico desde a sua adolescência, e ele dependia totalmente do álcool, e um dia entrou num coma alcoólico. Depois de alguns dias ele disse que foi arrebatado. As pessoas podem questionar, não é? Se foi o coma que induziu a alucinações e etc. Só que quando ele volta do coma alcoólico, ele nunca mais bebeu. E ele disse que foi levado até o céu. E um dia eu estava conversando com esse cara, e eu falei assim: e depois dessa experiência de você ir ao inferno e ter uma experiência de ir aos céus, como está o seu relacionamento com Cristo? Ele falou assim: apesar de eu ter vivido isto e não beber mais, eu não quero ter um relacionamento com Cristo, com Deus. Isso pode soar muito estranho para você. Mas há possibilidades de pessoas que experimentam milagres e viram as costas para Deus. Há experiências de pessoas que oraram por tantas coisas e Deus proveu. E esses resultados de suas orações, as provisões tomaram, na verdade, o lugar de Deus no coração de muitas pessoas. Quando Jesus fala de arrependimento nesse texto aqui, arrependimento na teologia judaica é a teologia da salvação. E ele está dizendo assim: olha, povo do coração endurecido. Povo do coração endurecido. A ideia do coração endurecido no contexto grego é como se tivesse uma calçada, ela está totalmente fechada, que um único grão não pode penetrar. Um único grãozinho de areia não penetra, não encontra lugar. Mateus 16, os hipócritas pedem um sinal, eles conseguem discernir o tempo, se vai chover, se não vai chover. Quais sinais mais eles querem? Viram a multiplicação dos pães? Cego enxergar, paralítico andar. Eu percebo que hoje nós vivemos um momento crítico na Igreja Evangélica Brasileira. Nós vivemos uma rotatividade, vida cristã muito superficial. Conhece-se a biografia de muitos, não é? Influenciadores digitais, mas conhece-se pouco sobre a biografia do Filho do Homem, do Jesus que pagou o preço por nós na cruz. Onde está o fundamento de sua vida? Lembra quando Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, ele diz assim: saiba, disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eles descrevem aqui com todas as características. No verso 3, no 4, na segunda parte, ele diz assim: os homens serão mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Amantes do prazer, objetos, bens de consumo que se compra hoje, não se compra por causa de uma necessidade, mas por causa de uma experiência. O conceito de verdade não é verdade mais objetiva. Ou seja, a verdade está no olhar individual de cada um. O conceito de pós-verdade, não existe metas narrativas, ou seja, valores absolutos que se aplicam à cidade de São Paulo, ao Nordeste. Não. Cada um tem os seus valores, os seus princípios. Existe verdade objetiva, sim, porque Deus é absoluto. E mesmo aqueles que não dizem que não há metanarrativa, verdade absoluta de valor universal, o fato de dizerem isso se torna uma metanarrativa. Segunda Timóteo, olha só, eu vou encerrar porque o meu tempo já estourou. Verso 5 diz assim: tendo aparência de piedade. Percebe o aspecto estético? Tem aparência, mas não tem essência. Não importa quantos enxertos, quantas plásticas. Na idade moderna era algo muito mais racional, agora é estético, é externo. Jesus está mais preocupado em atingir os reais e redimir os reais fundamentos da nossa vida. Lembra daquele jovem rico? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Ah, amo teu pai e tua mãe, a Deus acima de todas as coisas. Ele falou assim: isso aí eu tiro de letra. Isso aí eu estudei na EBM, pastor Roberto, eu estou tinindo nisso aí. Vai e vende tudo quanto tem. E ele se entristeceu, porque o seu coração estava nas... O Evangelho redime os fundamentos, as motivações mais equivocadas da nossa vida. Porque bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Ele é como um homem, uma mulher prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, ele é o imprudente, ele é o insensato que construiu a sua casa sobre areia, estético, aparente. A semente do Evangelho ainda não atingiu as raízes, os fundamentos da vida, os pilares que nos dão sustentação. Nós precisamos de sobriedade nesses dias. Precisamos de equilíbrio no meio de todo desequilíbrio. Nós somos, me permita dizer, os moderadores da fé. Nós somos os pacificadores, porque o reino de Deus chegou em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé? Animados? Você volta aqui domingo que vem ainda? Você está correndo risco se você voltar, hein? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Existem sim sementes que foram semeadas e que foram roubadas. Mas existem sementes que foram plantadas pelo Senhor e encontraram o solo fértil no nosso coração. Nós dizemos nesta manhã que aquele que é de Deus, como está escrito, o diabo não toca. Ele pode vir contra nós por um caminho, mas por sete caminhos ele fugirá da nossa presença. Senhor, seja a nossa sombra e a nossa direita. Senhor, eu oro por este coração ferido, por esta vida que se tornou amarga ao longo dos anos, pelos abusos verbais, pelas violências sexuais. Deus eterno, em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, para que esta manhã seja uma manhã de redenção, seja uma manhã de transformação. Senhor eterno, prepara essa terra sim. Senhor, prepara este coração para sonhar novamente. Senhor, prepara este coração para receber os teus projetos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pisa, Senhor eterno, neste coração, nestas emoções, em nome de Jesus. Que toda desilusão seja redimida nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos aplaudi-lo? Estou sorrindo aqui porque estou meio sem jeito para terminar. Que você tenha uma semana abençoada, viu? Cheia da graça do Senhor. Que a boa mão do Senhor seja sobre você e seja sobre a tua casa. Que Ele seja a tua sombra e a tua direita. Que Ele te guarde por detrás e pela frente. Desejo a você uma semana cheia da graça e do cuidado do Senhor. Vão em paz em nome de Jesus. Deus abençoe.